Fala, galera. Vamos lá, vamos dar aquela olhada rapidinha na nossa aula de aplicação de lei de Newton, apontada de olho na questão dos elevadores, daquelas situações de equilíbrio e de não equilíbrio. Algumas dicas que são muito importantes para você guardar, para você fixar o que você viu na aula lá de cima, na aula de aplicações de lei de Newton, elevadores. Vem aqui comigo. Primeira parte do resumo. Quando o elevador está em repouso com o corpo sobre uma balança em seu interior, a balança marcará um valor correto para a massa do corpo. Ou seja, repouso significa necessariamente equilíbrio. E equilíbrio significa necessariamente força resultante igual a zero. Uma força resultante nula. Como você tem um peso para baixo, uma normal para cima, e você sabe que a resultante tem que ser nula, então só existe uma possibilidade. Peso e normal têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Logo, o normal, que é o que a balança marca, vai ser exatamente igual ao teu peso. Ela vai marcar o peso correto. Se ela estiver em repouso, repouso. Quando o elevador está subindo ou descendo com velocidade constante, bom, eu comentei com vocês na videoaula, para quem assistiu a videoaula, que repouso e movimentos retilíneos e uniformes são dinamicamente iguais. E não importa se está subindo ou descendo. Se a velocidade é constante, ou seja, se é um movimento uniforme, e melhor, é um elevador, é um movimento retilíneo e uniforme. Eu posso garantir que a força resultante é nula. É uma situação de equilíbrio. E se é uma situação de equilíbrio, conforme eu disse durante o repouso, peso e normal têm que ter o mesmo valor. Portanto, é uma situação de equilíbrio e o módulo do peso e da normal, e a normal é o que a balança marca, vai ser igual. Mesmo módulo. Força resultante nula, balança marca o valor correto. Agora vamos às situações de desequilíbrio. Quando o elevador está subindo acelerado ou descendo retardado, é porque a aceleração aponta para cima, é mesmo? Vamos testar bem rapidinho. Vamos pegar primeiro subindo acelerado. Subindo é porque a velocidade está para cima. Acelerado, porque tem a mesma direção da velocidade, a aceleração. Então realmente a aceleração para cima. Vamos testar o descendo retardado. Vamos testar. Descendo é porque a velocidade é para baixo. Mas ser retardado é porque a aceleração tem sentido contrário. Então, realmente, confere. A aceleração é para cima em ambas as situações. Tanto no subindo acelerado, quanto no descendo retardado. E se a aceleração aponta para cima, a força resultante. Lembra da segunda lei de Newton? A força resultante também tem que apontar para cima. E se ela tem que apontar para cima, imagine as duas forças que estão em disputa. Eu tenho lá um peso para baixo em disputa com uma normal para cima. Se eu tenho que a força resultante aponta para cima, só há uma possibilidade. A normal, que é a força para cima, tem que predominar, maior do que o peso. E se é maior do que o peso, o que que vai acontecer? A balança vai marcar um valor maior do que o próprio peso do corpo. E se ela estiver calibrada em quilogramas, ela vai marcar uma massa maior do que a massa real do corpo. Certo? Em qualquer uma dessas duas situações. Por quê? Porque eu identifiquei que a força resultante aponta para cima. Então aquela força que aponta para cima predomina sobre a força que aponta para baixo. Não é uma situação de equilíbrio mais. Olha para isso aqui, quando o elevador está subindo retardado ou descendo acelerado, é porque a aceleração aponta para baixo. Vamos conferir? Subindo retardado, subindo velocidade para cima. Retardado, a aceleração tem sentido contrário, realmente, aceleração para baixo. Ou descendo acelerado, descendo é porque a velocidade é para baixo. Acelerado, porque a aceleração tem a mesma direção e mesmo sentido. Realmente a aceleração é para baixo. Então, se a aceleração é para baixo em qualquer uma dessas duas situações, O que que eu devo entender? A força resultante aponta na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Como eu tenho uma disputa entre duas forças, uma força normal, que é o que a balança faz, e uma força peso, que é que a Terra faz atraindo a pessoa para baixo, se a força resultante é para baixo, isso significa que o peso é maior do que a normal. Então a normal, que é o que a balança marca, vai ser menor do que o peso real da pessoa. E se a balança estiver calibrada em quilogramas, vai marcar um valor diminuído, um valor menor para a massa da pessoa. Uma situação que lembra o descendo acelerado é quando os cabos se rompem. Quando os cabos se rompem, eu tenho a sensação de gravidade zero, a sensação de peso zero. A sensação de gravidade zero ou peso zero é chamada de imponderabilidade. E acontece nos casos onde o elevador começa a cair com alguém dentro, a pessoa experimenta a sensação de gravidade zero, ou no caso de um satélite em órbita da Terra, que funciona como se fosse uma queda livre, ou como eu mostrei na videoaula, assista se puder a videoaula de novo, dá uma olhadinha de novo, eu mostrei nos vídeos do zero G, a empresa que simula a gravidade zero utilizando Boeing, utilizando aviões grandes, de grande porte. O avião é lançado e de repente ele é solto para que inicie uma trajetória parabólica que seria semelhante à parábola de um corpo lançado. Imagina você lá dentro. Então, mesmo durante a subida, como você está saindo da linha reta, de certa forma você já está caindo, ainda com o avião subindo. Então, já no início da subida, quando inicia a parábola, as pessoas lá dentro tendem a flutuar. Mesma sensação experimentada por astronautas em órbita da Terra. É isso aí. Essas foram as dicas. Esse foi o resumo dessa nossa parte. Fique com Deus e não se esqueça de praticar os nossos exercícios. Pratique os simulados também. Qualquer coisa, deixe um comentário aí embaixo. Um grande abraço. Fique com Deus.